Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão de domingo, 1 de maio de 2022. Para todos, um bom domingo e também um bom dia do trabalhador. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o nosso produtor Elio Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjegiti, a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também com a rádio Papagaio, estamos com a rádio Uberulando, com a rádio comunitária de Casumai e com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui sobre uma exposição que quer chamar a atenção para a necessidade de preservar monumentos e edifícios em Luanda. Falaremos depois de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois o rapper Pierre Dog vai conversar connosco no Fala África. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste 1 de maio. Hoje é também o Dia da Mãe. Feliz Dia da Mãe a todas as mães por este mundo fora. Nas notícias, a Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, e quatro congressistas democratas visitaram Kyiv, a capital da Ucrânia, no sábado e encontraram-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pelosi disse a Zelensky que a visita visava agradecer à Ucrânia pela sua luta pela liberdade e que o compromisso dos Estados Unidos é estar lá para a Ucrânia até que a luta termine. Em outros lugares, a polícia ucraniana, aliás, disse também ter encontrado os corpos de três homens civis no distrito de Bucha, ao norte de Kyiv, e que a polícia diz também que esses corpos pareciam de vítimas que tinham sofrido tortura. Durante a visita dos representantes americanos, um ataque com mísseis russos no aeroporto de Odessa no sábado danificou a pista, tornando-a inútil, informaram militares ucranianos. O Reino Unido diz que soldados cibernéticos russos têm como alvo líderes estrangeiros. Os soldados cibernéticos russos lançaram uma nova ofensiva contra líderes estrangeiros, visando plataformas de mídia social com uma campanha de desinformação em larga escala que busca legitimar a invasão da Ucrânia, de acordo com uma pesquisa financiada pelo Reino Unido. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, operadores pagos que trabalham numa fábrica em São Petersburgo usam um aplicativo de mensagens Telegram para recrutar e coordenar apoiantes que inundam as contas de mídia social dos críticos do Kremlin, com comentários apoiando o presidente russo Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia. A operação tem como alvo políticos e públicos mais amplos em vários países, incluindo o Reino Unido, África do Sul e Índia, disse o Ministério das Relações Exteriores. Acredita-se que tenha ligações com Yevgeny Prigozhin, que foi sancionado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha por financiar as operações de influência online do Kremlin. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deixou as comemorações do 1 de maio às pressas neste domingo, depois de mineiros furiosos terem exigido a saída do chefe de Estado e invadido o palco onde ele deveria falar. Cantando "Cyril deve sair", manifestantes ergueram cartazes exigindo aumento salarial durante a cerimónia organizada pela maior federação sindical do país, a poderosa COSATU, no estádio Royal Bafokeng, em Rustenburg, no norte, e transmitida pela televisão. A polícia rapidamente formou um cordão para afastar a multidão de várias dezenas de homens e mulheres com os punhos levantados ou fazendo gestos explícitos para exigir dinheiro. Cidadãos e sindicatos de toda a Europa saíram às ruas neste 1 de maio para as passeatas do dia 1 de maio, dia do trabalhador, enviando mensagens de protesto aos seus governos. Na Guiné-Conakry, o coronel Mamadi Doumbouya disse no sábado que optou por um período de transição de 39 meses antes do retorno ao governo civil. E o Egito libertou três jornalistas presos há mais de um ano sem julgamento.
O Palácio de Ferro, na capital angolana, acolheu a exposição Traços de Luanda, Pinturas e Fotos, com que se quis chamar a atenção para a necessidade de preservar e proteger os monumentos e os edifícios de Luanda, a capital angolana. A reportagem é do Pedro Dias.
Traços de Luanda. Exposição fotográfica, 46 fotos, e de pintura, 46 quadros. Esteve patente no Palácio de Ferro, de 19 a 28 de abril. A atividade foi uma chamada de atenção para a preservação dos monumentos e sítios da cidade de Luanda, capital angolana, que tem perdido, com o passar dos anos, o seu património histórico. O betão continua a derrubar a arquitetura colonial. Luís Dinheiro, é o diretor artístico da exposição, realça a necessidade da valorização e preservação da cidade velha, Luanda Antiga.
Tencionávamos realmente realizar a exposição no 25 de janeiro, mas, tendo em conta algumas situações, arrastamos a atividade para agora abril, porque nós, se reparar, essa segunda galeria, diferente da galeria de baixo, que estão as fotos, e também mostra necessariamente aquilo que é a movimentação da cidade de Luanda, ou seja, Luanda e a sua gente. Já na parte de cima, se conseguires reparar, nós aqui temos o património histórico edificado da cidade de Luanda, e esse é o foco necessário da mesma exposição.
Porque na terça-feira foi o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
Certo, certo, certo. Então, realizar nesta data foi propositada em função disso. Nós temos nessa galeria aquilo que é a exposição daquilo que é o patrimônio histórico edificado da cidade de Luanda.
Ainda do que resta de Luanda.
Certo, certo.
Luanda
certo.
Antiga.
Sim, 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 sim. Mas ainda há esses traços que podemos reparar à distância ou mesmo de perto. Os africanos e os americanos, em particular, até os asiáticos, estão habituados com os arranha-céus por aí fora, e vê-se claramente um fechamento daquilo que é histórico, e, para dizer a verdade, estamos a perder aquilo que é a identidade histórica e cultural de Luanda, com os arranha-céus que se vem crescendo.
A ter esse crescimento, sim, aqui nessa cidade baixa, na zona baixa de Luanda.
Certo, certo, certo.
A título de exemplo da força de destruição de Luanda Antiga, Luís Dinheiro aponta a Ilha do Cabo.
A ilha já não tem nada daquilo que é Luanda Antiga. Se reparar, a ilha já não tem. Aquilo é um conjunto de empresas, bares, restaurantes. Apesar de que no passado aquela sempre foi uma zona turística, né? E tem essa magia, mas perdemos
o traço antigo. Perdemos muito do traço
perdemos
antigo.
Perdemos muito do traço antigo. Mesmo o Hotel Panorama, que está na ilha, penso que...
Também na iminência de ser destruído.
Certo. Eu penso que deveria ser restaurado e permanecer tal como está a estrutura, né? Os moldes de fora, no caso tal como ele está, e o hotel como está, como... tal e qual.
Pode até... parte da história da cidade
sim,
de Luanda.
Sim, sim, sim. Pode até ser uma outra gestão, mas sempre com a marca Hotel Panorama.
Do que resta dos edifícios antigos, dos monumentos e sítios, a exposição traz a público igrejas católicas e metodistas, hospitais e residências.
Nos edifícios antigos nós temos aqui o edifício do BNA, né? Apresentando toda a sua grandeza, toda a sua grandeza. Temos também o antigo BCA, que agora se transformou em BPC. Temos ainda aqui a igreja do Nossa Senhora do Carmo. Temos aqui Nossa Senhora do Carmo. Temos também o Palácio, o Tribunal Dona Ana Joaquina, no caso.
Dona Ana Joaquina.
Sim, 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 sim. Nós temos também aqui a escola, o antigo Muto. Temos aqui o antigo
Moçambique. Tem o Salvador Correia.
Salvador Correia. Agora Muto Yacavel, no caso. Nós aqui temos a primeira igreja metodista unida em Angola. Ela hoje, apesar do envolvimento daquilo que é novo, que estamos há pouco tempo aqui a falar, mas ainda permanece intacta, tal como está. Significa dizer que a igreja também tem essa particularidade em querer preservar aquilo que é antigo. Temos ainda...
O Hospital Maria Pia também.
Temos aqui o Hospital Josina Marcel, Maria Pia, no caso. Ele também, durante muito tempo, foi sede do Ministério da Saúde. Hoje, podemos dizer que, de muito tempo, apesar de não ter a denominação, foi aquilo que poderíamos chamar o Hospital Geral de Luanda, mas hoje...
No passado, época comercial, já foi Hospital Militar de
Maria Pia. Certo. Agora passou a ser um hospital civil e ele aqui se apresenta. E se reparares bem, o Hospital Maria Pia permanece com essa estrutura.
Mantém o traço.
Sim, mantém o traço. Apesar das mudanças constantes...
As várias remodelações.
Sim, por dentro, ele continua intacto como Hospital Maria Pia.
Maria Pia Josina Machel.
Sim, Maria Pia Josina
Machel. E há muitos edifícios das igrejas. Falou ali, mostrou-nos da Igreja Metodista, mas como também há igrejas católicas.
Sim.
Não, há edifícios católicos.
Da Igreja Católica, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a Igreja dos Remédios, no caso, está ali o edifício. Nós temos também aqui a Igreja, a Paróquia Nossa, a Sagrada Família, no caso. Temos aqui ainda... Um dos cemitérios mais antigos de Luanda, que é o Alto das Cruzes, sim, no caso. Temos aqui também a paróquia de Cacoaco. Temos aqui a paróquia de Cacoaco. E também, o que pouca gente conhece, esse edifício. Esta foi a antiga casa dos pais do primeiro presidente da República de Angola.
O Centro Cultural Dr. António Agostinho Neto,
certo.
No bairro Operário.
Certo.
Para se preservar o património cultural de um país, o diretor artístico da exposição Traços de Luanda disse não haver segredos. A restauração dos edifícios é a fórmula certa.
Se pararmos para pensar um pouquinho, ainda há um pouquinho daquilo que é a cidade velha. Por exemplo, nós, se descer mais ou menos aqui mesmo para os coqueiros, vamos nos deparar com aquilo que é o edifício onde está agora a sede do CCBA. Ainda se vê aquela coisa de Luanda antiga. Tanto é que na parte de trás eles pintaram um mural na Rota dos Mercadores que ainda espelha essa história de Luanda, essa magia da Luanda antiga.
Luís Dinheiro, da organização da exposição Traços do Luanda. Das 46 fotografias que estiveram expostas, Lopes Batista, escritor, foi convidado a descrever, a apresentar, por versos e prosas, 4 fotos de Luanda.
Olhei para as fotografias, inspirei-me e tenho aqui 4.
Estamos aqui diante deste quadro, BPC, A Noite, Luanda Noite.
Sim, nós temos uma imagem que temos Luanda à noite, o edifício do BPC, temos vários outros edifícios completamente iluminados e carros, né? Carros a passarem parados. E então eu olhei, por exemplo, para o texto e disse o que é que eu escrevo. Então comecei, quando a noite surge, o silêncio de uma cidade emerge. Consigo traz o reflexo de uma ilha tão próxima que parece sua filha. Filha enfraquecida, muitas vezes esquecida, pelo roncar do motor, sem capacidade de flutuar. A noite fortalece os traços de modernidade, reforma e caducidade, sem ter em conta a felicidade existente no contar. O ato de gastar e esperar 30 dias para voltar a sorrir.
Bem, descreveu a alma de Luanda, pelo menos deste lugar.
Sim, deste lugar. Nesse texto, olhei para a fotografia e tentei descrever aquilo que a fotografia diz. Para além dos traços de modernidade, aqui nos retratamos, quando eu falo, por exemplo, da reforma e caducidade, porque normalmente, até a altura em que escrevi o texto, os reformados é no BPC, onde recebiam os seus ordenados. Quando eu falo da felicidade existente no ato de contar, é aquela felicidade que cada cidadão, cada reformado tem quando conta mesmo. Então, foi assim, foi essa descrição possível da fotografia
que estamos a ver. Há uma outra foto que é o edifício da Mission, foi sempre uma fábrica de gasóleo, depois passou a ser a Pepsi Cola, e agora tem informações de que vai ser, ou já é, não é, a base da Comissão Nacional Eleitoral, a CNE. Também descreve algo sobre este edifício.
Sim, essa foto foi a mais difícil de ser descrita, porque eu olhava para a foto e não sentia inspiração. Então eu perguntei à organização, que espaço é esse? Porque, sinceramente, eu não conhecia. E deram-me detalhes. Eu olhei várias vezes e disse, olha, pela descrição da fotografia, é um local onde muitos passam. Então vamos associar o passar de muitos e o passar do futuro.
Esta Comissão Nacional Eleitoral. Eleitoral. Tem a ver com voto.
Com voto. Então, por isso é que eu comecei mesmo a dizer. Por aqui passaram os sem nome, por não terem realizado, embora tenham pensado um feito extraordinário, os letrados, embora ultrapassados pelos seus pecados, na ânsia de serem refrescados, também por aqui passaram. Os insensatos, depois de se tornarem santos, até tentaram, nas palmeiras descansaram, mas depois escaparam e foi por aqui que eles passaram. Passaram por aqui muitos, altos, baixos, brancos, negros, por aqui passarei também, dobrado numa urna, pronto para a contagem. Aí eu faço no fim a referência associada à CNE, associada ao voto.
Essa descrição é poética, podemos assim considerar?
Sim, 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 é uma descrição poética. Eu escrevo aí textos em verso, né, usando linguagem figurada para tentar descrever a imagem que temos, não só o percurso anterior, mas que também a utilidade que se vai dar ao edifício.
São estas duas fotos, temos mais duas que fez a descrição.
Olha, é importante, antes de descrever, dizer que essas fotografias em que eu fiz os textos foram feitas pelo fotógrafo Nelson do Nascimento, né? Fotógrafo Nelson do Nascimento fez as fotografias. Eu nem sabia que o fotógrafo Nelson havia feito essas fotos, só me apercebi no dia da exposição. E então eu fiz os testes.
Aqui próxima... tem uma mulher, assim, é uma zungueira.
Uma zungueira com filho às costas.
E ela com na cabeça está com banheiras de plástico, cestos, enfim, com vários produtos em que ela está a deambular pela cidade, permita.
É importante também dizer que a senhora está próximo a Ipixana e quem desce a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social.
Missão.
Sim, sim, quem disse? Então eu olhei para a fotografia, olhei para a senhora, olhei para a criança e disse, eu não esqueço, por isso confesso. Todas as vezes regresso no tempo, recordo os belos traços de Luanda, cidade linda. Recordo a zungueira e o seu pregão, a mulher em silêncio a pedir perdão, ao filho privado de atenção no percurso do ganha-pão. A sua incursão, sempre com agitação, a cada beco, até chegar ali, onde jamais receberá a pensão, nem descansará, por mais que deseje aliviar a pressão. Seu negócio não suporta o dinheiro cobrado na recessão. Bem, essa é uma descrição que eu faço, porque ela passa, tem o Instituto de Segurança Social, ela jamais vai receber pensão naquele instituto, por isso eu faço menção a isso, e tem o Ipixana, que por mais que ela queira, por mais que esteja cansada, o seu dinheiro jamais chegará para chegar à recessão e pagar para que ela descanse. E faço referência ao filho que está nas costas, enquanto a mãe percorre o seu caminho, esse filho está privado da atenção da mãe. Então, isso foi a descrição possível em relação a essa fotografia.
A outra, um velho carro, já que é a degradar-se, numa rua ao lado de um edifício.
Sim, essa fotografia foi a, entre outras que apresentamos.
O que resta pelo menos de um carro.
Sim,
né?
Sim, resta de um carro, mas foi a que eu não escrevi em versos. Essa não escrevi em versos. Temos um carro abandonado e depois temos um edifício com aparelhos de ar-condicionado e temos uma casa já não no seu estado normal.
Então, o grafite também na parede?
Sim, né? O grafite, uma parada, né, que é um local onde os jovens normalmente ficavam para conversar, né, para trocar ideia. Eu olhei para essa fotografia e, não escrevendo em verso, disse... A coabitação entre a arte e a amizade é descrita como forma peculiar de manter a felicidade entre as pessoas, sem, no entanto, deixar de parte a estabilidade entre elas. A amizade pressupõe partilhar ideias, falar sobre o abandono, não real, mas aquele que parece existir. Falar sobre os traços de vandalismo transformados em arte pelo agente transformador do espaço geográfico, que procura um ar que refresca e contrasta com a arquitetura artesanal pronta para desviar o curso das águas, né? Esse texto, ou na verdade eu faço menção aí à parada, que é o local onde os jovens usaram, tem o grafite e usam a arte e os pneus para partilharem a amizade. E depois tem o carro que, embora esteja abandonado, ele foi...
Um dia teve vida.
Sim, um dia teve vida e está ali. E parece que os jovens aproveitaram aquilo para um espaço. Okay. E depois tem lá o edifício moderno, com os ar-condicionado, onde o homem, que é o agente transformador do espaço geográfico, aproveita da sua inteligência para poder ter o ar que o refresca. E temos também uma arquitetura artesanal, porque temos ao lado uma casa em que foi possível colocar várias pedras que temos aqui para impedir o curso da água, porque senão essa casa certamente não ficaria até o dia da fotografia.
Lopes Batista e a descrição de 4 fotos das 46 que estiveram expostas no Palácio de Ferro. Numa chamada de atenção a todos nós, a organização da exposição deixa um recado.
A verdade é que nos estamos a perder, ou seja, estamos a perder Luanda. E se continuarmos neste caminho, vamos daqui a mais 10, 15 anos, todo mundo vai se pegar na cabeça aonde está Luanda. Vamos estar numa zona, num sítio que se chama Luanda, mas não é Luanda. Para dizer a verdade, Luanda é o bairro que nos rodeia, é os prédios antigos. Luanda é aquela. É até os chafarizes que hoje necessariamente se perdem, só querem fazer já nas zonas rurais, quase que pensando que todo mundo que vive aqui é urbano. Mas o urbanismo é uma questão de mentalidade, não necessariamente aquilo que a gente necessariamente vê.
Os nossos governantes, as pessoas que têm o poder decisório, não é? Há estas pessoas que muitas das vezes também têm esse pensamento de não aconselhar, mas entrar na onda do betão, não é? E atropelar tudo. Como cantou Paulo Flores, não é? Por vezes o betão atropela o desenvolvimento. Ou este desenvolvimento que atropela a memória desta cidade?
A estes eu peço que resgatem os valores morais, por uma razão muito simples. Nos pedem tanto isso, mas nunca nos passam. Então, se eles forem atrás disso, nós os mais jovens vamos seguir.
Luís Dinheiro, diretor artístico da terceira exposição Traços de Luanda, que esteve patente de 19 a 28 de abril no Palácio de Ferro, para resgate e preservação do património histórico cultural da capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Hoje é domingo 1 de maio de 2022. Para todos, um bom domingo e também um bom dia do trabalhador.
Oh sexy mommy, keep it on me, don't go away girl, nobody's got it for sex with me. No, oh sexy mommy, keep it on me, don't go away girl, nobody's got it for sex with me. No.
Amigos, não esqueçam que segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação, é o Washington de Fora de Horas, que pode ser visto no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola às 14h30 e em Moçambique estamos a partir das 15h30. São 30 minutos de informação. O Washington Fora de Horas, contamos com a vossa participação e também com a divulgação deste nosso trabalho. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos ainda na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, bem-vindos a este domingo com a Voz da América em português e com a emissão vespertina 1 de maio de 2022. Hoje é o Dia do Trabalhador. Um bom dia, trabalhador, para todos. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Liu Sei, ele está na produção. Esta emissão da Voz da América em português pode ser ouvida em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos com o retransmissor local da Voz da América em São Tomé. Aí ouvem-nos então em FM. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjiguiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também na cidade de Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Berolando, na cidade de Cachum, que se formos até São Domingos, ouvem a Voz da América, com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catiú, é a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Maputo, SZ FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, as notícias que fazem notícia neste domingo, a atualidade noticiosa, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois a Denis Teschke traz-nos o rapper Pierre Dog. Vamos falar sobre descentralização do hip-hop. Mas antes de mais, vamos às notícias do mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. Continuação de um bom domingo a todos os ouvintes. Eu sou a Mayra de La Salette com os títulos de hoje. Legisladores dos Estados Unidos visitaram Kiev, a capital da Ucrânia, e encontraram-se com Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, disse a Zelensky que a visita visava agradecer à Ucrânia pela sua luta pela liberdade e que o compromisso dos Estados Unidos é estar lá para a Ucrânia até que a luta termine. O Reino Unido diz que soldados cibernéticos russos têm como alvo líderes estrangeiros e que esses soldados cibernéticos lançaram uma nova ofensiva contra líderes estrangeiros visando plataformas de mídia social com uma campanha de desinformação em larga escala que busca legitimar a invasão da Ucrânia, de acordo com uma pesquisa financiada pelo Reino Unido. A operação tem como alvo políticos e públicos mais amplos em vários países, incluindo o Reino Unido, África do Sul e Índia, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deixou as comemorações do 1 de maio às pressas no domingo, depois de mineiros furiosos terem exigido a saída do chefe de Estado e invadido o palco onde ele deveria falar. Cantando Cyril deve sair, manifestantes ergueram cartazes exigindo aumento salarial durante a cerimónia organizada pela maior federação sindical do país, a COSATU. E cidadãos e sindicatos de toda a Europa saíram às ruas neste 1 de maio para as passeatas do Dia do Trabalhador, enviando mensagens de protesto aos seus governos. O coronel Mamadi Doumbouya, chefe da junta militar da Guiné-Conakry, disse no sábado que optou por um período de transição de 39 meses antes do retorno ao governo civil. E o Egito libertou 3 jornalistas presos há mais de um ano sem julgamento.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão vespertina em português da Voz da América também pode ser escutada na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
Espaço agora para falarmos com a doutora Graça Matinha sobre a saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Estou bem, espero que ela esteja bem, nosso povo também.
Vamos falar de abuso de medicamentos, doutora, que muitos fazemos e às vezes sem pensarmos que o estamos a fazer. Sim. Doutora, abuso de medicamentos é mais vulgar do que as pessoas podem pensar.
Pois é, Ana. Infelizmente, é um daqueles problemas atuais que acabam causando sérios danos para a saúde pública. Nós, de uma forma geral, temos o hábito de fazermos a automedicação e há muitos países, principalmente nos países em desenvolvimento, que é muito fácil ter acesso aos medicamentos. Há medicamentos que deviam, por exemplo, ser mediante prescrição médica, mas as pessoas conseguem ter acesso aos medicamentos na farmácia e isso faz com que haja um uso abusivo, um uso excessivo de medicamentos, porque, pronto, temos hoje em dia toda a informação disponível na internet e eu, se tenho um sintoma, vou investigar e depois há indicação dos possíveis tratamentos e eu simplesmente acho que, bom, posso conseguir tratar este ou aquele tratamento e vou à farmácia e consigo comprar. Então, isso é, de facto, um problema, porque há vários medicamentos que estão a ser usados de forma indevida e que, bom, esse uso de forma indevida pode levar, inclusive, há uma diminuição da ação destes medicamentos, não é? Os medicamentos começam, depois de um tempo, começam a não ser tão efetivos como deveriam ser.
Aliás, esse é um dos problemas que aconteceu com os medicamentos usados para a malária, não é, doutora?
Para a malária, sim.
O uso incorreto, mas muitas vezes o uso dos medicamentos quando o seu prazo já tinha expirado. E problemas que levou a que se tivesse que procurar outros medicamentos antipalúdicos, exatamente devido a este, não só à questão do vírus, não é? Que entretanto vai mudando a sua aparência, mas também porque nós usamos incorretamente ou em excesso estes medicamentos.
Pois, Ana, não são os antimaláricos, mas um problema muito maior, que é tema de debate hoje em dia na saúde pública, é a questão dos antibióticos, porque há cada vez mais antibióticos que já estão a perder a sua ação, e isso é um problema, porque os antibióticos são daqueles medicamentos seculares e que de facto fazem diferença no tratamento de várias infecções. Então, se nós começamos a perder ou a matar os antibióticos, quer dizer, acaba sendo um problema, porque cada vez menos com opções para tratar as doenças infecciosas.
Isto sem falarmos, doutora, nos chamados tranquilizantes e outros que são os estimulantes, não é? Que eles dizem que muitas vezes as pessoas usam e abusam e por vezes nem são receitados pelos médicos, mas porque tem um amigo ou uma amiga que usou e dá e diz, tu precisas é disto. E as pessoas tomam e muitas vezes talvez não precisassem, não é? Não precisassem disso. Ou se precisassem deveria ser seguido pelo médico e depois acabam por usar, causar, aqui nos Estados Unidos fala-se muito tempo, as dependências, não é? Dependências até como aqueles medicamentos psicóticos, não é, doutora?
É exatamente isso, Ana, é exatamente isso. Há alguns medicamentos de que o seu efeito é de facto... O seu efeito a longo prazo é esta dependência, e isto acaba sendo um problema, porque a pessoa fica completamente dependente e para fazer certas coisas ou para levar uma vida normal, sente que precisa destes medicamentos, quer seja para lhe tranquilizarem, para acalmarem, mas isto não é uma situação desejável, porque teoricamente a pessoa não deveria depender deste tipo de substâncias para sentir-se bem consigo mesma. Mas também tem outros medicamentos que podem causar estímulos inadequados, que estes vão aumentar a atividade cerebral e depois podem causar insônia e deixam a pessoa bastante agitada, tiram-lhe apetite. Então, é de facto um problema muito sério esta questão do uso abusivo de medicamentos. E sem falar daquilo que nós já dizíamos, Ana, da questão de nós ficarmos cada vez menos com opções para tratar as doenças porque houve um uso abusivo destes medicamentos e que já não estão a fazer o devido efeito.
Doutora, em termos da comunidade médica e também das autoridades de saúde, como é que se tenta controlar este uso abusivo de medicamentos e também de tratamentos, doutora?
Bem, Ana, eu devo dizer que é um daqueles temas que tem estado, de facto, a preocupar muito a comunidade médica, a comunidade científica, principalmente porque estamos num contexto em que há uma verdadeira guerra com a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica traz diferentes produtos ao mercado e, às vezes, a disponibilidade não é muito regulada nos países, então acaba sendo sempre um desafio muito grande. Mas uma coisa que tem estado a ser feita de uma forma geral, principalmente na comunidade médica, a primeira é a questão da educação das pessoas, dos próprios profissionais, para que façam sempre uma prescrição que seja racional e que seja adequada com aquilo que o paciente tem. Mas depois há um trabalho muito grande a ser feito, ou que está a ser feito, com os próprios pacientes e consumidores, porque nem todos são pacientes, para que percebam os riscos de se fazer, primeiro fazer essa automedicação e depois esta questão de comprar medicamentos sem uma prescrição médica. Então, tudo passa necessariamente, Ana, por educar as pessoas e também limitar o acesso destes medicamentos. E a forma de limitar o acesso dos medicamentos é que os medicamentos sejam comprados mediante uma receita médica, uma prescrição médica. Mas isso não é um trabalho que cabe simplesmente à comunidade médica. Uhum. Eu penso que é problema, é um problema social e é preciso que todos nós tenhamos consciência disso e cada um de nós tem que fazer a sua parte em relação a esse aspecto, porque, conforme eu disse, vamos ficar com cada vez mais com poucas opções para tratamento de doenças que seriam de tratamento relativamente fácil. Então, todos nós temos que pôr a mão na consciência. Lembrando, Ana, que os medicamentos são feitos de diferentes substâncias. Há medicamentos que existem para curar uma certa doença, mas que, se forem tomados de forma inadequada ou se forem tomados durante muito tempo, nas doses inadequadas, podem levar a outro tipo de problemas de saúde. Vários medicamentos têm efeitos colaterais, não é? E se nós não prestarmos atenção nisso, podemos até resolver a condição que nos levou a tomar os medicamentos, mas temos o risco de ter que lidar com alguns efeitos colaterais a médio e longo prazo. Então, nós temos sempre que nos lembrar disso, que os medicamentos, apesar de serem feitos para resolver problemas de saúde, eles não estão isentos de risco. Há alguns riscos que estão associados ao uso de certos medicamentos, nós temos que nos acautelar sobre isso.
Doutor, exatamente, a minha pergunta era sobre os efeitos colaterais, não é? Os efeitos secundários que qualquer medicamento tem, e se nós tivermos paciência para ler as letrinhas pequeninas que vêm no folheto que acompanha os medicamentos, doutora, vamos ver que não há medicamento nenhum que nós tenhamos à venda no mercado que não tenha efeitos colaterais. Ora, se nós vamos usar medicamentos que têm efeitos colaterais, se estamos a tomar um outro medicamento que também tem os seus efeitos colaterais, um medicamento e o outro podem, de alguma forma, criar problema à pessoa, porque, como disse, um resolve-lhe esse problema, mas está a criar um problema com o outro medicamento que, entretanto, não podia tomar, portanto, não poderia tomar aqueles dois medicamentos em conjunto. E é uma das coisas que os médicos têm atenção, exatamente quando receitam, é saber do que é que sofre e quais são os outros medicamentos que está a tomar. Ora, se nós vamos comprar livremente, por exemplo, compra-se muito nos nossos países, nos mercados, nas feiras, esses medicamentos, por vezes até mesmo na farmácia, doutora, sem atender à condição de saúde da pessoa, poderemos estar a criar mais problemas do que resolvemos, não é? Portanto, tem que haver aqui uma forma das pessoas entenderem isso e também de haver uma forma do próprio sistema de saúde também ajudar as pessoas em relação a terem facilidade de comprar medicamentos que a longo prazo ou a curto prazo poderão fazer mal ao seu organismo. Como é que se faz?
Bem, esse aspecto que a Ana trouxe é bastante relevante, porque nem todos os medicamentos podem ser combinados e nem todas as combinações de medicamentos são tão benéficas. Então, é muito importante que nós tenhamos muita atenção nisso. A questão de tomar dois ou três medicamentos juntos, nós temos que nos lembrar, Ana, que estes medicamentos são metabolizados no fígado, não é? O que quer dizer que o fígado é que transforma esses medicamentos para que eles tenham a ação que nós desejamos. E o fato de nós estarmos a tomar medicamentos de forma abusiva ou de forma indeterminada pode causar uma sobrecarga ao fígado. E se causa uma sobrecarga ao fígado, isto vai levar naturalmente a outro tipo de problemas, que podem ser problemas sérios. Mas também há outras questões em relação ao uso de medicamentos. Há medicamentos que não podem ser combinados e quer seja porque um pode anular o outro, ou anula o efeito do outro, ou porque os dois juntos vão causar muito mais danos ao fígado. Então são questões todas que, se não forem acauteladas, poderemos estar a causar mais danos ao organismo do que ajudar. Por isso mesmo que é sempre importante que haja uma recomendação médica, uma prescrição, porque o médico melhor do que ninguém vai saber quais são as combinações adequadas, quais é que não são, e em função disso vai fazer a prescrição.
E pronto, doutora, estivemos aqui a falar do uso e abuso de medicamentos. Aqui nos Estados Unidos, um dos grandes problemas é, de facto, aquilo que mencionou, a questão dos antibióticos. Disse que, até por parte dos médicos, só para não se ouvir o doente voltar a queixar-se e a pedir, às vezes receitam-se antibióticos quando não é preciso, porque antibióticos não são para vírus, são para bactérias, ou ao contrário, não é, doutora?
São para bactérias, Ana.
Exatamente. Portanto, não funciona quando se tem uma doença viral ou se tem um ataque viral de alguma natureza, pedir-se um antibiótico. E as pessoas ainda têm muita ideia de que o antibiótico ajuda em tudo. Não ajuda. E, por vezes, cria-se, então, esses outros problemas. E pronto, doutora, vamos, então, despedir-nos do nosso auditório. Desejando a todos uma boa semana de saúde e, como sempre, doutora, uma boa semana também de saúde para si. E estamos juntas. Até para a semana.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Anis Tersky, na sua rubrica Fala África, traz-nos este domingo o rapper e presidente da Nesta Vida Entertainment, Pierre Dock, sobre a descentralização do hip-hop e como fazer com que esse género musical chegue ao Wales em Moçambique. Fala África!
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África vamos falar de hip hop moçambicano com o rapper Pierre Dock. Pierre Dock, seja bem-vindo!
Uau, 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 uau. Eu sou o Pierre Dock, a vira-lata, a nesta vida, a pai do Manilo, Aquila, Chinila, Lúcio e Delta. Aqui está a Nevão Júnior 2022. É um enorme prazer, Dan, poder estar aqui consigo para falar em prol do hip-hop moçambicano e não só.
Pierre Dock, quero aqui trazer, chamar a sua atenção aqui para uma pesquisa que eu vi aqui, um censo da comunidade hip-hop realizado pela GM Records, que estima que exista um total de 10 mil rappers em Moçambique. Dos 95% desses rappers, né, 70% trabalham no setor privado e 25% no setor público. Sendo que esses restantes, né, o restante dos 5%, né, consegue, né, renda de hustles, né, vendendo camiseta, chapéus, óculos. O que falta para os rappers e produtores de música viverem, né, de música em Moçambique?
É uma grande conjuntura de fatores, dentre as quais, primeiro havia de começar com o próprio Ministério, o próprio governo, na categoria do Ministério da Cultura e Turismo. É preciso haver ações. Já quando eu falo do Ministério, não estou a falar só no hip-hop, estou a falar em termos de cultura no geral, mas no caso concreto na música, não só hip-hop, na música no geral, moçambicana. É preciso, nós infelizmente não temos ainda uma indústria cultural, uma indústria da música, razão pela qual, e para termos isso, a parte do Ministério desempenha um papel preponderante para conseguirmos isso. Então, não havendo essa indústria, isso é um calcanhar de Aquiles para também a comunidade hip-hop sobressair-se ainda mais. Este é um dos motivos. O outro motivo é em relação à nossa mídia. A nossa mídia moçambicana também tem também o seu papel preponderante da música moçambicana, no caso concreto no hip-hop, e não tem desempenhado, a meu ver, o seu verdadeiro papel, right? E, obviamente, também contribui negativamente para que o hip-hop atinja outros patamares. E digo isso porque dificilmente, ou raras vezes, tu ligas a uma televisão ou uma rádio e escutas o hip-hop. Estou a falar hip-hop no geral, não vou falar só do mainstream, do comercial, todo hip-hop. Então, singe-se mais em música internacional do que propriamente a música moçambicana. Então, isso eu acho que também é um dos fatores que pesa negativamente para que o hip-hop e a música no geral sobressaia ainda mais. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu havia de colocar é efetivamente a sociedade, o povo moçambicano. É por causa dessas duas entidades que não estão a desempenhar como deve ser o seu papel, a comunidade de hip-hop e não só a cidade moçambicana vê-se é obrigada a escutar, a gostar mais daquilo que é internacional do que é moçambicano. Então, isso também, de certa forma, também faz com que a música moçambicana, o hip-hop moçambicano não sobressaia ainda mais. Então, o quarto aspecto é o próprio, já vou pegar o próprio artista, o próprio músico, dificuldades, ele tem que fazer de tudo para sobressair isso. Porque ninguém obrigou ninguém a entrar na música. Só entra na música por vontade própria. Então, se é vontade própria, apesar de todas as dificuldades que eu acabei de mencionar, é preciso não vergar a cabeça. É preciso ir atrás, ter uma atitude proativa, não reativa. E é isso que está a faltar, eu acho, nos artistas. Tem mais atitudes reativas do que proativas. Com uma proatividade, eu acho que conseguimos chegar lá, apesar das barreiras que existem. Então, basicamente, são esses quatro fatores que eu acho que são preponderantes para o hip-hop moçambicano não estar no auge como a gente gostaria.
Você falou aí de um monte de coisa importante e interessante. E eu quero pegar um pouquinho o lado econômico aqui, né? Porque o hip-hop poderia estar ajudando a economia moçambicana, não?
Não, com certeza, com certeza. Não só hip-hop, é a música, a cultura. Como dizem, não há país sem cultura, não existe um país sem cultura. E a música, no caso em concreto, o hip-hop poderia, de certa forma, ajudar e muito, porque já está previsto, isso já é algo indiscutível, que o hip-hop movimenta massas. Aliás, é o estilo que massas, não só em Moçambique ou em qualquer sítio, mas bem feito, bem acompanhado, com um bom investimento, movimenta massas. Se for a ver, pelo menos aqui a nível de Moçambique, a maior parte dos artistas que nós temos cá vieram do hip-hop. A maior parte deles vieram do hip-hop. Então, logo, mostra o quanto é forte o hip-hop, o quanto pode ser poderio o hip-hop, se realmente for devidamente apostado, e obviamente vai ajudar na questão econômica do nosso país.
E o hip-hop está mais concentrado aí na capital, né? Como mudar essa situação? Descentralizar o hip-hop?
É um trabalho árduo que nós, já nessa vida do entertainment, vamos lá dizer, estamos a carregar essa função nas costas, é obviamente não sozinho, obviamente, mas em termos de a cara que dá que dá luz a essa luta de descentralização, somos nós nesta vida entertainment, mas estamos a ter resultados palpáveis que nos faz acreditar que estamos no caminho correto. Para nós nesta vida entertainment, como a gente tem feito ou trabalhado nesse âmbito da descentralização, nós temos vários eventos que a gente tem feito, onde o principal, que é também a cara do hip-hop, a montra, pode-se dizer, do hip-hop moçambicano, a nível do nacional, não uma puta, a nível do nacional, que é o Festival Punhos no Ar, que acontece anualmente no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Já vamos, este 2022, vamos já para a sétima edição, algo totalmente inédito a nível do hip-hop moçambicano. E é uma amontra do que se faz a nível do hip-hop nacional.
E olha, quero mesmo agradecer de coração a sua participação aqui no Fala África.
Muito obrigado, Dani. Felicidades para si. God bless you. Deus te abençoe.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 1 de maio de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. De todos, se despede Ana Guedes e o Lino Saílo. Com um abraço, amigos ouvintes, então, até amanhã. Marcamos encontro de novo, então, segunda-feira. Até lá, fiquem bem.
I got new juice, and it's refreshing, yeah. Highly accused of being a blessing, yeah. I got new song, and it's not dressing, yeah. I got my dog, and they all got weapons, whoa. I got new juice, juice, juice. Cup running for over, yeah. I cannot lose, lose, lose. 16 clovers, yeah. Stuck to my shoes. Well, I hit my duck, yeah. You watching my moves. Go ahead and study. Whoa. I ain't even have a house, I was that sick. I was sleeping on a couch with my ex bitch. She was Travis Adams on the Nexus. All until I'm located from out of Texas. And the rest is history. I've been investing in my inner peace. I must confess, you say you blessed. I'm the antihistamine. Hitters upset. Assessed, don't investigate my victories. Up in my sector, it's a fiesta. We ain't celebrating while you hate on me. Yeah. Really, really trying to figure out why you hate on me, yeah. I think I know it's because I got that I got new juice, and it's refreshing, yeah. Highly accused of being a blessing, yeah. I got new song, and it's not dressing, yeah. I got my dog, and they all got weapons, whoa. I got new juice, juice, juice. Cup running for over, yeah. I cannot lose, lose, lose. 16 clovers, stuck to my shoes. Well, I hit my duck, yeah. You watching my moves. Well, go ahead and study, whoa. I'm popping like bacon, but not like a cop. Don't show all my moves, cause they want what I got. My life is a stage and you niggas are props. You hang with the crew, boy, but you just a off. Down for my niggas like feathers and flocks. I got me some bread and chickens on my the test came back negative, I'm really rocked. Always going in, it's like popping a lot. Been stuck in my cubicle, writing and working. You know how that shit go. Became an extrovert right after the show, dabbing niggas that I don't know. They bitches be boosting, I try not to notice. My music is Cupid and that should be shooting. Start buying that water, you better not be boldest. I'm sipping on XO, my niggas on post. I got new juice, and it's refreshing, yeah. Highly accused of being a blessing, yeah. I got new song, and it's not dressing, yeah. I got my dog, and they all got weapons, whoa. I got new juice, juice, juice. Cup running for over, yeah. I cannot lose, lose, lose. 16 clovers, yeah. Stuck to my shoes. Well, I hit my duck, yeah. You watching my moves. Well, go ahead and study, whoa. I got new juice, and it's refreshing, yeah. Highly accused of being a blessing, yeah. I got new song, and it's not dressing, yeah. I got my dog, and they all got weapons, whoa. I got new juice, juice, juice. Cup running for over, yeah. I cannot lose, lose, lose. 16 clovers, yeah. Stuck to my shoes. Well, I hit my duck, yeah. You watching my moves. Well, go ahead and study, whoa. I ain't even have a house, I was that sick. I was sleeping on a couch with my ex bitch. She was Travis Adams on the Nexus. All until I'm located from out of Texas. And the rest is history. I've been investing in my inner peace. I must confess, you say you blessed. I'm the antihistamine. Hitters upset. Assessed, don't investigate my victories. Up in my sector, it's a fiesta. We ain't celebrating why you hate on me. Yeah. Really, really trying to figure out why you hate on me. Yeah. I think I know it's because I got that I got new juice, and it's refreshing, yeah. Highly accused of being a blessing, yeah. I got new song, and it's not dressing, yeah. I got my dog, and they all got weapons, whoa. I got new juice, juice, juice. Cup running for over, yeah. I cannot lose, lose, lose. 16 clovers, yeah. Stuck to my shoes. Well, I hit my duck, yeah. You watching my moves. Well, go ahead and study, whoa.
I'm popping like Biggie, but not like a cop. Don't show all my moves, cause they want what I got. My life is a stage and you niggas are props. You hang with the crew, boy, but you just a homie.
This program has come to you from...